Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e para nós é sempre um motivo de muita alegria sabermos da sua companhia conosco. Obrigado porque você tem sintonizado esse programa e tem sido fiel em nos acompanhar no estudo sistemático que temos feito da Palavra de Deus. Hoje estamos iniciando os estudos no texto da profecia de Oséias dirigida ao Reino do Norte e a Israel. Nós vamos estudar o capítulo 1, onde encontraremos o profeta afirmando o amor de Deus para com seu povo. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você abrir a sua Bíblia já agora no início do programa e mantê-la aberta para acompanhar atentamente o estudo que faremos dessa passagem. Depois você pode escrever compartilhando como que Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que a Maria Goretti, nossa irmã, fez enviando-nos o seu e-mail com a seguinte mensagem. Pastor Itamir, paz e alegria em Cristo. É com muita alegria que compartilho do bem que me faz a palavra de Deus através da sua ministração. Certamente posso fazer tal afirmação pela satisfação que a palavra concede ao meu coração, fortalecendo-me todas as manhãs. Através do estudo e dos ensinamentos, posso ouvir a voz suave do Espírito Santo, abençoando-me e nutrindo a minha alma. Sinto-me privilegiado e agradecido em receber a porção maravilhosa que me faz crescer na graça e no conhecimento. No amor de Cristo, registro as minhas palavras. Um abraço a todos. Querida irmã, que Deus continue te abençoando e obrigado por essas palavras de apoio e de estímulo. Você sabe que o nosso objetivo é esse mesmo. Desejamos, através desses programas, alcançar 3 objetivos. Primeiro, glorificarmos cada dia mais a Deus. Segundo, edificar e abençoar os irmãos, desafiando-os a viverem de modo cada vez mais maduro e equilibrado. E terceiro, demonstrar aos nossos amigos a necessidade que têm de encontrarem a salvação em Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez pelas suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-la para aquele momento importantíssimo do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através da oração. Vamos orar, vamos colocar esse nosso programa nas mãos do nosso Deus. Pai amado, nós somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, como Tu conheces a necessidade de cada um de nós, te pedimos que Tu atendas o anseio de cada um dos Teus filhos conforme o Teu querer, nós que Te buscamos nesse momento. Buscamos também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito. Necessitamos ouvir a Tua voz. Mas também precisamos da capacitação Tua para que possamos cumprir a Tua vontade. Obrigado, Pai, pela preciosa salvação que temos em Jesus Cristo. Fale conosco pela Tua palavra. Capacita-nos a Te obedecer. Nós oramos e pedimos isso com gratidão, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé.
Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos a primeira porção do texto das profecias de Oséias. Vamos estudar Oséias capítulo 1. Quando estudamos um pouco mais profundamente o profeta Oséias, ao compará-lo com alguns dos outros profetas, podemos dizer que nenhum outro profeta do Antigo Testamento, com a provável exceção de Jeremias, experimentou emoções religiosas tão profundas quanto Oséias. E ainda podemos afirmar que, com exceção de Isaías, ninguém entendeu tão profundamente o amor e a graça de Deus do que Oséias. O amor que ele dedicou à sua infiel esposa Gomer foi algo inusitado e preparou o entendimento e os sentimentos do profeta para poder transmitir com toda intensidade o amor imerecido que Deus dedicou e ainda dedica a nós, o seu povo, que na maioria das vezes lhe é infiel. Assim entendemos que o título apropriado para esse texto é Deus repreende a quem ama. O amor de Deus repreende aquele a quem ele ama. Capítulo 1 de Oséias. Pelo conteúdo da sua mensagem, pelo amor que ele demonstrou ao seu povo, Oséias tem sido chamado o Jeremias do Reino do Norte. E não nos surpreende achar no livro de Jeremias numerosas citações a Oséias, demonstrando assim que as suas profecias constituíam um dos estudos prediletos do profeta Jeremias. A história pessoal de Oséias fornece a chave mestra no seu ensino. A amorosa fidelidade de Deus para com Israel e a ingrata infidelidade de Israel para com Deus são as ideias que permeiam e dão unidade a todo o livro. Oséias, como os outros profetas chamados menores, tem uma mensagem bem objetiva sobre o relacionamento de Deus com o seu povo e do seu povo para com Deus. Porém, o conteúdo dessas profecias muitas vezes tem sido distorcido por aqueles que buscam na palavra de Deus argumentos para suas posições teológicas, políticas e até sociais. Ao invés de serem honestos na interpretação correta dos textos, muitos têm usado a Bíblia por pretexto. Os liberais, por exemplo, e os pregadores do Evangelho Social têm usado muitos livros dos profetas menores, mas, infelizmente, têm falhado na apresentação da mensagem principal desses profetas. Entretanto, vamos mostrar alguns pontos importantes da mensagem desses livros e, especificamente, nesse caso, da mensagem de Oséias. Pontos importantes que estão sendo esquecidos por esses que estão dando um sentido meramente social e político à mensagem profética. Um destaque realmente importante que vemos nesse livro é a exortação desse profeta contra as alianças ímpias que o povo do norte, o reino de Israel, fazia. Uma exortação feita também contra as nações gentias, assim como contra o povo da nação do sul, isso é, o reino de Judá. Essa mensagem, esse aspecto da mensagem, os liberais não veem, não destacam, e por isso estão se unindo com qualquer grupo para formar um movimento para alcançarem os seus ideais políticos e dizem que tem base na Bíblia. Temos que perceber que os profetas atacaram o pecado do seu próprio povo e denunciaram a corrupção moral. Eles mostraram as grandes e terríveis consequências do afastamento do povo de Deus, do seu Deus. Essa, então, deve ser também a nossa mensagem, a mensagem do verdadeiro profeta de Deus nos dias de hoje, assim como Oséias a proclamou. Muitos dos que se dizem profetas de Deus, sacerdotes de Deus, ungidos de Deus, estão apenas usando a Bíblia Sagrada com fins políticos, sociais e de autoimagem sendo projetada em cima do povo. Não estão buscando mudanças espirituais e profundas na vida do povo. A palavra de Deus apresenta uma mensagem que transforma o coração e a vida das pessoas, querido amigo. E os pregadores e os despenseiros de Deus deveriam ser encontrados fiéis, conforme Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2. O que pode ensinar, o que pode pregar um ministro, um profeta que não está vivendo a vida de comunhão com Deus? O que é que pode pregar? Qual é a mensagem de um pregador que quer usar a Bíblia para movimentos sociais e políticos? Qual pode ser a mensagem de pregadores que usam a Bíblia e muitas mensagens dos profetas menores para proclamar uma vida próspera e sem problemas para o povo de Deus que não se arrepende, que não dá meia volta, que não busca a Deus reconhecendo seu pecado? Infelizmente, temos que responder e temos que reconhecer que a mensagem desses pseudo-pregadores não é genuína. não é uma mensagem pura da palavra de Deus. E o que eles querem é manipular as ovelhas para lhes favorecer. A grande mensagem de Oséias é a mensagem do arrependimento. Deus perdoa, Deus ama, Deus quer abençoar, mas Deus perdoa o homem que realmente se arrepende, porque reconhece o seu pecado. Então, diante disso, a mensagem maravilhosa do Evangelho é que Deus oferece o arrependimento a uma pessoa que procura, de fato, a Ele, consciente do seu pecado. O Senhor oferece uma nova vida para todo aquele que, mesmo sendo pecador, procura arrependido refúgio no Senhor. Como disse Paulo aos Romanos, Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5:8. Então, diante dessa garantia do amor de Deus, da compaixão, da misericórdia de Deus, podemos afirmar que as acusações de Deus contra o pecado do seu povo, por mais severas que sejam, sempre revelam o seu imenso amor. Eu repito, esse é o princípio que podemos extrair do capítulo 1 de Oséias. As acusações de Deus contra o seu povo, contra o pecado do seu povo, por mais severas que sejam, elas sempre revelam o seu imenso amor por nós. Nesse texto, encontramos três provas do amor de Deus para com seu povo. Em primeiro lugar, percebemos que Deus prova o seu amor ao nos revelar a sua palavra, versículos 1 e 2. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Oséias 1, 1, 2 e 3. Desse texto nós extraímos três verdades. A palavra de Deus é endereçada aos homens, a palavra de Deus é expressada por homens escolhidos por Deus, a palavra de Deus expõe a vontade de Deus para os seus escolhidos. Quando consideramos o verso primeiro, lembramos que o nome do profeta Oséias quer dizer salvação. Como frequentemente acontece nos livros dos profetas, o nome do autor normalmente combinava perfeitamente com a sua mensagem. E Oséias então condenou os pecados do povo, mas apresentou uma mensagem de salvação, uma mensagem de esperança, de perdão, de amor de Deus. Ainda nesse verso, pelos nomes dos reis citados, podemos definir a data do livro de Oséias no 8º século antes de Cristo, na última geração, antes da destruição de Samaria e o cativeiro do povo de Israel, tomado pela Assíria, em 722 antes de Cristo. No verso 2, o profeta relata objetivamente a ordem que recebera do Senhor para se casar com uma mulher de prostituições. E além do casamento, Oséias deveria constituir um lar. É, pois ele deveria ter filhos. O casamento de Oséias com Gomer representaria a relação de Deus com Israel, seu povo, desobediente, infiel e merecedor da dura disciplina do Senhor. Porém, um povo amado pelo Senhor, porque Deus o escolhera. Discute-se a frase, toma uma mulher de prostituições, no versículo 2. Deus teria mandado Oséias casar-se com uma prostituta ou com uma mulher inclinada à infidelidade? Parece-nos mais provável que ela veio de um ambiente de imoralidade e teria já essa tendência de se tornar adúltera, de se tornar infiel. Entendemos assim porque não faz sentido sugerir que Deus mandou que Oséias se casasse com uma prostituta por alguns motivos. Primeiro, Deus sempre incentivou a pureza do casamento. O caso de Gomer é paralelo ao caso de Israel, que se tornou adúltero depois de se casar com Deus, num certo sentido. O relato comenta sobre os filhos que nasceram depois do casamento, mesmo sendo filhos de adultério, mas não se percebe que nenhum dos filhos fosse nascido de outros homens antes do casamento de Gomer com Oséias. Oséias, então, teria escolhido ou teria se casado com essa mulher, segundo o mandamento do Senhor, uma mulher já inclinada a essa vida dissoluta. Oséias teria um ministério importante diante de tantos reis, mostrando o desagrado de Deus para com seu povo. Oséias foi escolhido por Deus para que, através da sua vida, representasse o sentimento de Deus diante da infidelidade do povo. Oséias recebeu a instrução objetiva do Senhor de como ele deveria agir. Será, querido amigo, que estamos dispostos a obedecer em tudo ao nosso Deus? Em segundo lugar, percebemos que Deus prova o seu amor através da séria repreensão. Versículos 3 a 9. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse o Senhor, põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias, põe-lhe o nome, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei mais vosso Deus. Nesses versos, nós percebemos então as reações de Deus para com seu povo. Primeiro, o juízo de Deus foi anunciado através do nascimento do Jezreel, isso é, Deus espalha. O amor de Deus é retirado através do nascimento de Lo-Ruama, isso é, da desfavorecida. E o povo de Deus é descartado através do nascimento de Lo-Rami, isto é, não meu povo. Nos versos 3 e 4, temos o relato, então, da formação da família de Oséias. Através dos nomes dos seus filhos, Deus ia mostrando a sua severa repreensão para com o povo. Gomer teve o primeiro filho. A frase, e deu-lhe um filho, parece nos mostrar que esse primeiro filho era do próprio Oséias. Deus ordenou que Oséias lhe desse o nome de Jezreel, que significa Deus espalha ou Deus semeia. O nome sugere os planos de Deus para Israel, espalhar o povo no cativeiro, semear para ele depois um povo purificado. O vale de Jezreel, ou Megido, foi o lugar de algumas batalhas decisivas. Jezreel foi a cidade onde moraram alguns reis de Israel e onde Jeú acabou com a casa de Acabe. Deus prometeu trazer castigo sobre a casa de Jeú, um dos maus reis de Israel, do Reino do Norte. E assim, Deus faria cessar o reino e o arco, o poder militar de Israel. Observando atentamente o versículo 4 e observando também o relato dos livros históricos dos reis, notamos que Deus usou Jeú para destruir a casa, a linhagem de Acabe, e lhe entregou o reino. Mas Jeú, infelizmente, não se dedicou ao Senhor. Ele foi usado pelo Senhor, mas não se dedicou ao Senhor. E ele imitou os pecados de Jeroboão I, filho de Nebate, o primeiro rei de Israel. Jeroboão II, rei de Israel, quando Oséias escreveu a sua profecia, foi o penúltimo rei da linha de Jeú. Depois da morte dele, Zacarias, seu filho, reinou por 6 meses e foi assassinado, terminando assim a dinastia de Jeú. O povo estava sendo o quê? Espalhado, conforme o nome de Jezreel. Nos versos 5 e 7, encontramos o relato de que Gomer concebeu outra vez e teve uma filha. O nome dela, desfavorecida, ou Lo-Ruama, como traduzido em algumas bíblias, significa não amada. Podemos perceber como tudo indica que Oséias não foi o pai dessa filha de Gomer. Consideremos o seguinte, em contraste com o primeiro, e lhe deu, versículo 3, aqui diz que simplesmente ela deu à luz. Segundo, o nome dela sugere a rejeição pelo profeta da atitude de Gomer. Deus explicou o significado profético do nome Lo-Ruama. ele não mostraria mais favor, graça, misericórdia, amor à casa de Israel, mas ainda teria compaixão para com Judá, reino do sul. Esse seria salvo não pela força militar, mas pelo poder de Deus. Isso aconteceria, pois Deus disciplina quem ama. E nos versos 8 a 9, temos o relato do nascimento do terceiro filho de Gomer, um outro menino que recebeu o nome de Lo-Ami, que quer dizer, não meu povo. De novo, como tudo indica, Oséias também não foi o pai dessa criança. O nome simbolizava a rejeição de Israel por parte de Deus. Ora, através desses acontecimentos e dos nomes dados a essas crianças, constatamos que Deus repreendia severa, dura e objetivamente o seu povo. Então, em terceiro lugar, percebemos que Deus prova o seu amor sendo misericordioso, possibilitando então a reconciliação. Capítulo 1, versículo 10 até capítulo 2, versículo 1. Eu leio para você esses três versículos, capítulo 1, versículo 10, versículo 11 e o primeiro versículo do capítulo 2. Todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir, nem se pode contar. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Ora, temos aqui três colocações que merecem a nossa consideração. Por causa da misericórdia do Senhor, haverá a submissão do povo a Deus. Por causa da misericórdia do Senhor, haverá a união do povo. E por causa da misericórdia do Senhor, haverá identificação favorável do povo para com Deus. O que percebemos nesses versos é que a rejeição do povo seria temporária. Haveria restauração. Haveria retorno. Haveria arrependimento. É, o arrependimento deve ser a base da volta nossa para com Deus, mas arrependimento e fé seriam então restaurados ao mesmo tempo em que as portas da salvação seriam abertas aos gentios também. É interessante que esse será o grande dia de Jezreel, que agora significa semeado, semear, indicando que o povo de Deus, que o povo redimido, seria semeado como sacerdotes do Senhor. É necessário também destacar a misericórdia de Deus. Embora Deus fizesse cessar o reino da casa de Israel, ele não destruiria todas as pessoas. Ele não tinha esquecido a promessa de abençoar todas as famílias da terra por meio dos descendentes de Abraão. Deus mudaria o nome, Deus mudaria a sorte do povo, de não meu povo para filhos do Deus vivo. Ele mudaria de desfavorecida para favor. Israel e Judá, então, se uniriam sob uma só cabeça. Devemos notar em 1 Pedro 2,10 que essa mudança de nomes mostra as bênçãos espirituais recebidas pelo povo espiritual da nova aliança. Nós vivemos, querido amigo, numa época em que o povo se assemelha muito com o povo de Israel nos dias de Oséias. Oséias pregava para um povo de ouvido fechado, um povo surdo que não ouvia a mensagem de Deus. Mas cabe ao verdadeiro profeta de Deus pregar a mensagem do Senhor. Muitos temem ofender ao povo com a mensagem de Deus. Muitos pregadores, levados pelo temor de perder o seu auditório, estão mudando o conteúdo da sua mensagem. Muitos pregadores, por não quererem ofender a sensibilidade dos seus ouvintes, estão pregando, sabe o quê? Autoajuda, psicologia, filosofia, política e até poesia. A pregação de hoje deve ser a mesma do tempo do apóstolo Paulo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Ou então, arrependei-vos e crede no Evangelho. Se não vos arrependerdes, igualmente perecereis, como pregou o próprio Senhor Jesus Cristo. Não temos que embelezar ou enfeitar a palavra de Deus. O povo precisa de arrependimento e precisa de fé no Senhor nosso Deus. Temos que ser fiéis, lembrando sempre que Ele corrige a quem ama. Que o Senhor te abençoe no testemunhar de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe na volta que você precisa fazer arrependido a Deus, que muito nos ama. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sei.